Bom, senhores deputados, vamos então retomar os trabalhos. Como sabem, a segunda parte da nossa agenda de hoje tem como ponto único e ponto central a audição do senhor secretário de Estado adjunto e do Orçamento sobre a execução orçamental do segundo trimestre, isto é, os dados divulgados no final de julho, pelo menos são esses que são conhecidos, não é? por parte da Assembleia. Eu, sendo a primeira vez que o Dr. Hélder Reis está connosco nesta sua nova função enquanto Secretário de Estado, queria dar-lhe, em nome da Comissão, permitam-me também a título pessoal, dado que nos conhecemos já há alguns anos, não é? De trabalho em conjunto noutras tarefas, dar-lhe as boas-vindas à Assembleia da República, na certeza que teremos certamente uma cooperação tão eficaz como sempre tivemos, aliás, com o seu antecessor. Dou-lhe a palavra desde já, Sr. Secretário de Estado, para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que agradeço as suas palavras. De facto, a vida já no passado nos proporcionou momentos em que não deixa de aprender e, obviamente, a minha vida tem sido um bocadinho isso, aprender por onde quer que passo, e creio que aqui também isso vai acontecer. Obviamente que, quanto à cooperação, poderão contar comigo e com o Ministério das Finanças para toda a cooperação, toda a colaboração, e nesta matéria em particular, dado existir na Assembleia da República a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, com a qual, enfim, para além da informação que nós vamos sinalizando ao público, colaboramos também enviando alguma informação que nos é solicitada, e portanto nessa matéria quero sempre que toda a informação seja prestada para que, de facto, sobre esta matéria, que de facto em nada tem de fácil, possamos todos beneficiar com ela. Eu tenho uma apresentação breve preparada sobre os principais quadros daquilo que é a execução orçamental. Confesso que estou aqui um bocadinho baralhado, mas ok. Muito bem. De facto, a execução orçamental que nós temos ou que podemos falar é, numa ótica de contabilidade pública, aquilo que temos até ao mês de julho. Portanto, é a informação que recentemente foi publicada no passado mês pela Direção-Geral do Orçamento. E, em paralelo, obviamente, da análise que a própria Unidade Técnica de Apoio Orçamental fez, pronunciou sobre a matéria de contabilidade nacional, informação que o INE irá reportar ou publicar no final do mês de setembro, mas, enfim, também podemos sobre isso, também posso sobre isso me pronunciar, dado que tenho informação interna dos Serviços da Direção-Geral do Orçamento e do Gabinete de Planeamento, Estratégia e Avaliação em Relações Internacionais, relativamente às estimativas internas que vamos fazendo naquilo que é a ótica de contabilidade nacional, e, portanto, podemos também depois falar um bocadinho sobre isso, sobre, enfim, o número que o relatório da UTAU avança e, efetivamente, aquele que nós também temos. Enfim, do ponto de vista de execução orçamental em contabilidade pública, o que nós temos, quando comparado com a informação que foi conhecida com o orçamento retificativo, é de que, efetivamente, podemos nesta fase dizer que o orçamento ou a execução está em linha com aquilo que foi orçamentado. Obviamente que, quando nós queremos comparar a execução que temos até ao mês de julho com o mesmo período do ano anterior, efetivamente há necessidade de expurgar da execução um conjunto de operações de natureza extraordinária que ocorreram e que, numa verdadeira análise, devem ser expurgados. Daí que naquele slide aparecem, de facto, dois quadros. O quadro de cima é a análise crua, tal qual ela está publicitada, e na segunda tabela, a tabela de baixo, o que aparece é, efetivamente, a análise que nós devemos fazer se queremos comparar com o ano passado, e, portanto, devem ser expurgadas algumas operações, e a lógica que eu sigo aqui, para que, de facto, não hajam números diferentes, foi usar exatamente a mesma metodologia de expurgar informação que o TAU usou, e, portanto, significa que os números que nós temos são idênticos àqueles que são os publicados no relatório da UTAU. Podíamos discutir, obviamente, o que é que deve ser, o que é que não deve ser. Eu creio que, enfim, são minudências para aquilo que é o geral e, portanto, nesse sentido, optámos por reproduzir aqui essa informação. E, portanto, o que temos de um ponto de vista geral é que, quando comparamos a execução orçamental deste ano, quadro de cima, com aquele que é o, com aqueles que são os objetivos que estão no orçamento retificativo para cada um dos subsetores, de facto não há aqui nenhum sinal de alarme, portanto significa que estamos dentro dos objetivos orçamentais e dentro daqueles que, enfim, não estão aqui, mas são os padrões de segurança que costumamos usar para aferir da execução orçamental. E, portanto, do ponto de vista de execução até ao mês de julho, face àquilo que foi a execução o ano passado até ao mesmo mês, o que podemos dizer é que há uma melhoria no saldo orçamental das administrações públicas na ordem dos 605 milhões de euros, sendo que, enfim, grosso dessa parte vem do lado do subsetor Estado, menos dos outros e, depois de expurgado, os efeitos negativos do lado da Segurança Social. Se nós olharmos do ponto de vista daquilo que é, obviamente temos um objetivo anual, um objetivo que está definido em contabilidade nacional, 5,5% para o déficit orçamental, mas de acordo com aquilo que é o PAEF, o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, temos objetivos trimestrais. Obviamente que julho não é fim de trimestre e, portanto, significa que não serve como referência de reporte de informação, mas dado a informação que conhecemos de junho, dado o ponto onde temos que chegar de setembro, se linearizássemos estes dois pontos, aquelas duas últimas barras mais claras, significa que a execução que nós temos até ao mês de julho está exatamente contida nesse intervalo e, portanto, significa que se o trimestre tivesse terminado em julho, efetivamente o que nós teríamos era o cumprimento desse objetivo para o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, que, enfim, temos a trimestralização desses objetivos e, portanto, é o que esse gráfico procura reportar, é dentro daqueles que são os nossos compromissos trimestrais em matéria de execução orçamental, que a informação que temos apurada até o mês de julho mantém-se dentro do intervalo que nos garante o cumprimento do objetivo. Em termos de, chamaria agora a atenção apenas para algumas questões que parecem relevantes naquilo que é a execução orçamental, algumas variações que efetivamente podem parecer e merecer uma explicação e, portanto, seguiria por subsetores: Estado, Fundos e Serviços Autónomos, Segurança Social, Administração Regional e Administração Local. Naquilo que é, de facto, a execução orçamental, subsetor Estado e na parte da receita, obviamente a receita que conta aqui, a grosso modo, é a receita fiscal e, portanto, marginalmente estamos acima daquilo que é o cumprimento ou o montante que é necessário cobrar de receita fiscal de impostos diretos e indiretos para atingir o valor que foi orçamentado. E, portanto, para uma taxa que se espera de 6,8 para o ano, neste momento a receita fiscal cresce 0,8 pontos percentuais acima, ou seja, 7,6%. Há, de facto, aqui a assinalar, obviamente, há variações que, de facto, merecem alguma ressalva, em particular aquela que, se eu tivesse o rato, não está aqui. Portanto, se nós olharmos ali um bocadinho para este valor aqui, obviamente que isto foram receitas de capital associados à transferência de fundo de pensões e, portanto, está a empolar a receita no ano de 2012, que não tem contrapartida no ano de 2013 e, portanto, numa lógica de comparabilidade, este valor deve ser expurgado. E, portanto, significa que, do ponto de vista global de receita do subsetor Estado, há uma evolução, de facto, que ronda os menos 5,1, sendo certo que parte disso é justificado por esta evolução ou por este efeito base do ano de 2012, que não tem contrapartida no ano de 2013. Do ponto de vista da receita fiscal, também uma análise mais cuidada por impostos diretos e indiretos, o que se verifica é de facto que dentro dos impostos diretos estamos ligeiramente acima daquilo que era a previsão, dentro dos impostos indiretos ligeiramente abaixo daquilo que era a previsão. Obviamente que, do ponto de vista de contemporaneidade, de relação causal contemporânea entre a atividade económica e os impostos diretos são aqueles que, efetivamente, mais rapidamente reagem a esses efeitos. Os indiretos. Indiretos. Se eu disse diretos, peço imensa desculpa, enganei-me, mas estava-me a referir aos indiretos, no sentido que, enfim, temos aqui o resultado das vendas dos automóveis, temos o resultado do consumo e da atividade económica que aí se repercute e, portanto, significa que numa perspectiva de que, de facto, a composição do ciclo económico para este ano era uma figura de parábola então a fase final do ano será melhor que o que foi a fase final do ano anterior e, como tal, isso repercute-se numa melhoria da execução orçamental, pelo menos assim esperamos, é um bocadinho a lógica que está inerente a estas previsões. Obviamente que dentro dos impostos diretos, a surpresa que pode aparecer sempre tem a ver com o IRC e os pagamentos por conta. Os pagamentos por conta que ocorrem em julho, setembro e dezembro, obviamente o último em particular é sempre grande incerteza. No final deste mês de setembro conheceremos o segundo pagamento por conta, o primeiro correu relativamente bem, esperamos que o segundo também corra e esperamos também que o terceiro também corra, mas enfim, se há alguma menos certeza naquilo que é na matéria de impostos diretos, está relacionado exatamente com o IRC nessa componente. Portanto, significa que, mantendo-se o comportamento do primeiro, não há motivos para que os outros não se comportem dessa forma e, no fundo, o exercício será atingido. Do ponto de vista de despesa efetiva, o que nós temos é, de facto, um crescimento de cerca de 2% da despesa efetiva, sendo que a corrente sobe 4,6% e a despesa capital cai em 42,0%. Também aqui, de facto, existem fenómenos ou fatores de natureza extraordinária que afetam. Chamaria apenas a atenção que, numa variável que está aqui, que tem alguma relevância, que são as despesas com o pessoal, que neste momento crescem 3%, sendo que, se decompusermos as despesas com o pessoal nas componentes que dela fazem parte, verifica-se que as remunerações certas e permanentes estão marginalmente, ligeiramente a cair, face àquele que foi mesmo período do ano anterior, e que o que está aqui de facto a empolar ou a fazer crescer a despesa com pessoal tem a ver com a segurança social, neste caso a alteração que houve em matéria de CGA ao passar a taxa de 15% para 20% e, como tal, as contribuições aumentam logo, as despesas com o pessoal aumentam, mas obviamente estamos a falar do Estado naquele que é o cômputo da administração pública, aquilo que é daqui é transferido para outra rúbrica de receita dentro da administração central. Do lado dos serviços e fundos autónomos, onde está? Ah, não sabia que estava ali, obrigado, já percebi o que é. 11, está quase. Dentro daquilo que são os serviços e fundos autónomos, de facto, há aqui a parcela da receita que entra tem a ver com a tal contribuição para a CGA e, portanto, é dentro da receita a rúbrica que mais se sobressai, sendo que, enfim, do ponto de vista de saldo, o que nós temos é uma variação negativa de 371, mas também justificado por alguns efeitos de natureza extraordinária que acabaram por ocorrer em 2013 sem repercussão em 2000, que acabaram a ocorrer em 2012 sem repercussão em 2013. Dentro da conta da Segurança Social, obviamente, aqui o que merece reflexão é a evolução das contribuições e cotizações, obviamente muito ligado àquilo que é a evolução do mercado de trabalho, e portanto temos marginalmente até julho o mesmo nível de receita que tínhamos de contribuições e cotizações no ano passado, para o mesmo período, e do ponto de vista daquilo que são prestações sociais, um crescimento significativo com especial destaque para as pensões, a crescer 10,1%, e também o subsídio de desemprego com um crescimento idêntico. Dentro da administração regional, enfim, aqui a região autónoma dos Açores apresenta um déficit ligeiramente de 7,1 milhões de euros, quando no ano passado, à mesma altura, tinha 52,3, portanto tem a ver obviamente com a execução orçamental, nota-se a despesa corrente a subir significativamente e, portanto, uma deterioração do saldo, mas enfim, marginal nesta fase e, portanto, ainda falta uma parte do ano para concluir. Dentro da região autónoma da Madeira, aqui importa ter em conta o programa de pagamento de dívidas anteriores e, portanto, significa que, de facto, há uma aparente deterioração do déficit, temos um déficit de 144, sendo que parte, mais do que 144 milhões, é pagamento de dívidas anteriores e, como tal, o que nós temos é, de facto, um excedente orçamental, como vimos no primeiro quadro. Em termos da administração local, também o programa, o pagamento de dívidas de anos anteriores, acaba por deteriorar em ótica de contabilidade pública aquilo que é a execução orçamental. E, portanto, aparentemente há um déficit de 152, mas se expurgarmos o fenómeno ou o efeito do pagamento de dívidas anteriores, que está aqui repercutido na aquisição de bens e serviços e nas despesas de capital, acabará por haver um excedente orçamental, ainda que em cerca de 100 milhões inferior àquele que foi o resultado do ano passado, à mesma altura. Quanto aos pagamentos em atraso, enfim, é um objetivo também perante aquilo que é o programa de ajustamento económico e financeiro e, portanto, o que temos é, depois de uma redução significativa até dezembro, temos aqui uma estabilização a rondar os 2.900 milhões, 3 mil milhões e, enfim, no mês de julho marginalmente decresceram. E, portanto, por agora, 14.15 era o que...
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar à fase de debate. Nesta primeira ronda, a resposta individualizada aos vários grupos parlamentares pelo Partido Socialista. Sr. Deputado João Galamba, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Acompanhando os números e, sobretudo, tendo em conta dúvidas que o Partido Socialista já tinha levantado quando a discussão do orçamento retificativo, nós gostávamos que hoje tentasse pelo menos responder algumas coisas que o seu antecessor e o ex-ministro não fizeram após sucessivas insistências do Partido Socialista. Porque sempre que falamos de execução orçamental e comparamos as evoluções por rúbrica, esquecemos que para o objetivo do déficit em 2013 há uma componente nova que vem no orçamento retificativo, quer de outras receitas correntes, quer de receitas de capital. Há uma diferença nas outras receitas correntes de 1.370 milhões de euros e nas receitas de capital de cerca de 1.090 milhões de euros. O seu antecessor e o ex-ministro deram uma explicação parcial para estas rubricas, falaram da reposição do subsídio da receita da Caixa Geral de Aposentações, que era cerca de 302 milhões de euros, de um aumento da utilização de verbas do CREN para pagamento de despesas correntes, cerca de 380 milhões de euros, os dividendos do bancal, dividendos da par pública, mas mesmo assim, somando todos estes valores, que foram os únicos valores que nos foram fornecidos, havia ainda uma diferença de cerca de 1% do PIB, 1.600 milhões de euros, que após... Fizemos esta pergunta várias vezes e nunca foi respondida. Portanto, fazia-lhe a si, Sr. Secretário de Estado, a pergunta de o que são estes 1.600 milhões de euros, se conta com estes 1.600 milhões de euros para a execução orçamental de 2013 e, se sim, se nos podia, então, explicar em que é que consta esta rúbrica. Porque não é um valor pequeno, trata-se de 1% do PIB e mesmo que todas as outras rúbricas corressem de acordo com aquilo que está previsto no orçamento retificativo, ou seja, não houvesse desvios quer na despesa quer na receita, o déficit ainda assim seria 1% acima dos 5,5%. Portanto, tem alguma explicação para estes valores misteriosos na receita de capital e na outra receita corrente? Se não, qual é a previsão que tem, que faz do déficit para este ano? A UTAU fala em desvios, por exemplo, na despesa com pessoal, mas mesmo não havendo desvios, há o tal, os tais 1.600 milhões de euros que não sabemos onde é que vêm. E, portanto, se não tiver nenhuma explicação para estes 1.600 milhões de euros, o que temos que concluir é que, mesmo na melhor das hipóteses, o déficit ficará em cerca de 6,5% do PIB. Gostava que comentasse também as previsões feitas pela UTAU para a Contabilidade Nacional, que estima que num valor não ajustado ele ficará entre 6.6 e 7.6, e, portanto, que o intervalo médio é cerca de 7, 7.1. Se tem algum argumento que permita, de alguma forma, criticar esta previsão da UTAU e, portanto, apontar mais para os valores que estavam previstos no orçamento retificativo. Gostávamos também de saber um conjunto, também na altura do orçamento retificativo, houve um conjunto de medidas de redução da despesa, que visavam sobretudo compensar, embora não integralmente, o efeito da reposição dos subsídios de férias, que algumas dessas medidas hoje já não serão executadas, porque são inconstitucionais. Falo, por exemplo, dos 200 milhões de euros estimados que no chamado sistema de requalificação, que foi considerado inconstitucional, e, portanto, se tem alguma medida substitutiva desta ou não. Portanto, o que é que acontece a esses 200 milhões de euros? Eles contribuem para, então, aumentar ainda mais os riscos orçamentais e contribuem para que o déficit no final do ano seja, aproxime-se da tal estimativa da UTAU em torno dos 7 ou não. O que é que aconteceu? Há uns cortes também misteriosos, transversais na despesa dos ministérios. Se não estou enganado, falava-se de 283 milhões de euros. Estão em curso? Não estão? Se estão, em que áreas? Pronto, dúvidas que tínhamos sobre despesa e receita são fundamentalmente estas. Mas também gostávamos de saber, o Partido Socialista tem feito, desde o momento em que a Lei dos Compromissos foi apresentada, temos feito enormes críticas a esta lei, propusemos várias vezes alternativas, foram sucessivamente chumbadas pela maioria, mas a nossa crítica sempre foi que, das duas uma, ou a lei de facto travava os compromissos, mas congelando e paralisando a administração pública, ou era totalmente ineficaz. O governo, o anterior, o ex-novo ciclo, sempre disse que o valor dos compromissos estava a diminuir e apresentavam reduções de dívidas em atraso, e o Partido Socialista sempre disse que essa redução se devia muito mais ao plano extraordinário de regularização de dívidas, sobretudo no setor da saúde, e não tanto a uma eficácia desta lei. E aparentemente os últimos dados vêm confirmar isso mesmo, porque os compromissos aumentaram. Como sabemos, nos hospitais EPE, como sabemos, um aumento dos pagamentos de atraso e dos compromissos significa um aumento da diferença entre a contabilidade pública e a contabilidade nacional, e isso, mais uma vez, também pode contribuir para a tal estimativa feita pela UTAU. Portanto, gostávamos também de ter um comentário seu a estes valores. Mas a questão mais importante parece-nos ser se confirma ou não as previsões do déficit feitas no orçamento retificativo, ou se alinha com as dúvidas da UTAU, que vem basicamente dar razão às críticas da oposição, nomeadamente do Partido Socialista, de que este valor é não só inatingível para 2013, como, se se verificarem estes desvios, alguns deles permanentes, não são apenas medidas one-off extraordinárias, portanto contribuem também para o maior esforço de redução de déficit para 2014, face àquilo que tem sido dito, sobretudo pelo Vice-Primeiro-Ministro e pela Ministra de Estado e das Finanças, de que não parece estar em cima da mesa, ou pelo menos ainda não foi assumida, a tentativa de negociar um déficit mais alto para 2014, podemos estar aqui perante, se se confirmarem estes desvios e se isso levar a um déficit maior em 2013, ou maior esforço necessário para 2014, e, portanto, não só as medidas de 3.600 milhões de euros de corte na despesa, já de si desastrosas, porque repetem o ciclo da austeridade e lançarão seguramente Portugal num quarto ano seguido de recessão, mas se estes desvios se confirmarem, mesmo essas medidas de corte na despesa não só serão graves e levarão a um novo ciclo recessivo, mas também podem, infelizmente, não ser suficientes e abrir aqui espaço para uma eventual necessidade de medidas de austeridade adicionais. Até era sobre estas matérias que estávamos a ouvir o Sr. Secretário de Estado, esperando que seja mais esclarecedor e que nos dê informações que até agora não foram, pelo menos de forma clara e satisfatória, dadas pela anterior equipa das Finanças. Esperamos que, estando aqui pela primeira vez, não caia nos vícios dos seus antecessores e que nos dê esta informação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para responder.
Muito obrigado. Eu creio que, relativamente aos 1.600, eu vou perceber e vou-lhe dar essa informação. Por acaso, não estava agora, não tenho aqui comigo, a minha assessora já me passou a informação, só precisa perceber para lhe transmitir, na parte que eu, se for capaz, sendo certo que é um exercício que não fica esquecido. Não podemos é deduzir pelo facto de eu não saber explicar que pomos em causa o déficit orçamental. Não é? Uma coisa é o exercício orçamental, outra coisa é a minha ignorância. E, portanto, essa parte, enfim, cumpre-me a humildade de o estudar e trazê-lo da próxima vez que aqui estivermos, ou fazê-lo chegar de uma outra forma, porque tudo terá uma explicação. Acontece que, enfim, o tempo que eu tive ainda não foi suficiente para poder absorver tudo. E, portanto, mas terá toda a razão, se não tiver uma explicação, é um mistério, se é um mistério, que é que temos que fazer com isto. E, portanto, isso aí é algo que terá que ser esclarecido, sendo que, enfim, há aqui uma parte, aquilo que referiu do CREN, dos dividendos, é tudo verdade. Portanto, são de parcelas que, efetivamente, havia 300 e não sei quantos milhões do pronto, exato. Mas nós, a pouco e pouco, iremos desmontar. Relativamente, e portanto para isto, eu entretanto procuro perceber aqui o apontamento e talvez numa próxima ronda, se pudesse, voltaria ao ponto. Muito obrigado. Relativamente ao que refere do Otaú, eu creio que da leitura que eu fiz do relatório do Otaú, e dou os parabéns ao Otaú por isso, eu não faço a mesma leitura que o Sr. Deputado fez. Eu creio que a leitura que se faz do Otaú é que o objetivo para o ano não está posto em causa. Ou seja, o que a UTAU faz é, temos a informação do primeiro trimestre relativamente às contas nacionais, disponibilizada pelo INE, e o que a UTAU muito bem faz é juntar com a informação que tem disponível ao momento aquilo que poderá ser o segundo trimestre, e com isso constrói o primeiro semestre. E, portanto, significa que de um número que era 10,6% do PIB no primeiro trimestre, a UTAU chega a 7,1% no conjunto do primeiro semestre. Portanto, significa que o resultado do segundo trimestre tem que estar bastante abaixo da média a que chegamos. Portanto, significa que o resultado que se tem do segundo trimestre está até abaixo do nível que nós temos para o ano. E o que a UTAU diz é que, ao confirmar-se isto, ao se conseguir este resultado, então o objetivo para o ano é atingido. Okay? Portanto, isso é algo que eu leio naquilo que está no relatório da UTAU. Pronto, posso também aí estar a cometer algum erro de interpretação, mas penso que, efetivamente, é isso que lá é dito. Medidas de redução da despesa e inconstitucionalidade. Bom, obviamente que nós, quando dizemos que o objetivo, neste momento, não há informação que nos leve a concluir que o objetivo não é alcançável, não significa que daqui a uns tempos a informação que entretanto temos não nos leve a concluir outra coisa, para cima ou para baixo. Obviamente o que nós conhecemos neste momento é a informação factual até ao mês de julho, uma estimativa que há relativamente ao primeiro semestre em contabilidade nacional. O INE irá publicar no final de setembro a informação relativamente a este mesmo exercício e, portanto, há de facto riscos. Riscos que são no sentido positivo, isto é, melhoram o déficit orçamental, riscos que, do ponto de vista negativo, que deterioram o déficit orçamental. E, portanto, nesse contexto, o que me parece é que mesmo a dimensão que referiu da medida 200 milhões de euros do Tribunal Inconstitucional não parece que tenha essa dimensão, é menos do que isso no ano de 2013, portanto haveria uma outra parcela, pronto, tudo bem, de facto se calhar é o valor da medida dispersa por dois anos ou distribuída por dois anos, agora a parcela que nós temos para este ano é muito menos do que aquilo que estamos aqui a falar, e portanto significa que dentro daquilo que é a gestão orçamental que possamos levar a cabo, tentar acomodar exatamente esse efeito. Portanto não há medidas estudadas, porque também achamos que neste momento o que nós temos de discussão, aquilo que nós temos de perspectivas para a evolução das variáveis nos próximos meses, permitem assegurar o valor que nós temos para o déficit orçamental. Quanto à lei dos compromissos, eu creio que relativamente à lei dos compromissos, de facto, ela é eficaz, porque, obviamente, é verdade que há uma parte de dívidas em atraso que resultaram num conjunto de programas que foram levados a cabo, que obviamente são verbas disponibilizadas para pagar dívidas em atraso. O que acontece é que efetivamente hoje há um controle eficaz relativamente àquilo que é os compromissos em atraso e à forma como efetivamente os serviços podem fazer esses compromissos. Portanto, não posso partilhar da opinião de que efetivamente ela é de eficácia nula. Eu creio que não seja e, portanto, aquele gráfico demonstra que efetivamente estabilizámos, mas que enfim, os próprios ajustamentos vão de gerar os seus frutos e, portanto, creio que temos que maturar primeiro a lei para podermos concluir se efetivamente há alguma coisa que aqui de facto não está a funcionar, o que creio que não seja o caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo agora ao PSD, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira palavra de saudação ao Sr. Secretário de Estado pela primeira intervenção que tem aqui na nossa Comissão e que, com certeza, se irá repetir no futuro. E uma primeira palavra para sublinhar o que foi dito pelo Sr. Secretário de Estado e que nós acompanhamos em termos da execução orçamentária se encontrar em linha com aquilo que foi planeado. Portanto, que não existe neste momento sinais de alarme, digamos assim. Portanto, existem riscos, todos nós temos consciência que a situação orçamental e a situação do país conduzem exatamente a esses mesmos riscos, mas se nós percebermos também e tivermos consciência que inclusivamente ao nível das exportações, ao nível do desemprego, portanto, são componentes que são importantes em termos orçamentais e em termos de impacto na execução orçamental, portanto, não sendo questão de dizer que estamos otimistas, portanto, e parece que o Partido Socialista fica muito incomodado por nós querermos dar aqui uma nota, não de otimismo, mas de realismo em relação à situação que o país, em termos orçamentais e a este nível. Portanto, gostaria que o Sr. Secretário de Estado, portanto, em termos de números em concreto, penso que não vou aqui enunciar números, portanto, eles são subjetamente conhecidos, o Sr. Secretário de Estado fez os quadros resumos, digamos assim, que permitem analisar tanto em valores absolutos como em valores ajustados qual é que é a situação em que nos encontramos neste momento. Portanto, eu queria exatamente só colocar três ordens de questões, portanto, ao Sr. Secretário de Estado, que para elaborar sobre elas e para, de alguma forma, também nos elucidar melhor e com mais aprofundadamente em relação às questões que se colocam ao nível da execução orçamental e daquilo que podemos esperar, digamos assim, que também é aquilo que nos preocupa. Portanto, nós temos um quadro que se encontra dentro do planeado, portanto, e interessa-nos essencialmente é perspectivar o futuro e aquilo que vai ocorrer, portanto, nos próximos meses, digamos assim, no que resta do próximo ano. Portanto. E uma primeira nota, portanto, era que o Sr. Secretário de Estado referisse em termos de risco de execução orçamental, qual é que é o quadro que vê, qual é que são, digamos assim, os principais fatores de risco e que, em que forma é que nós podemos considerar ou não que estamos perante situações de risco elevado. Por outro lado, também já foram, e uma segunda questão, tanto se o Governo pensa ou está a pensar da necessidade de, face a este quadro que nós temos neste momento e que se referi, portanto, e que já, digamos assim, engloba também os próprios resultados de discussão do mês de julho, portanto, se o Governo perspectiva a necessidade de medidas extraordinárias que possam acautelar alguma situação, alguma derrapagem que esteja eventualmente iminente. Uma terceira e última questão nesta fase, portanto, se da parte do Ministério das Finanças, da Secretaria de Estado, existe ou de alguma forma está ponderada a necessidade de um orçamento retificativo, portanto, se de alguma forma, digamos assim, em função dos resultados que existem, digamos que passou pela cabeça do Governo a necessidade de ser elaborado um orçamento retificativo. Portanto, eu penso que e daquilo que é a leitura que o PSD faz, penso, é a nossa convicção que, portanto, tanto a execução orçamental como os valores acordados com a Troika se encontram dentro dos limites e que foram acordados e que foram planeados, portanto, eu penso que com o ambiente, digamos assim, macroeconómico, com o desanuviar de alguns indicadores, com alguns sinais que existem, portanto, se de facto, digamos assim, podemos, digamos que em termos orçamentais, respirar com algum alívio, qual é que é a opinião do Sr. Secretário de Estado em relação a estas três questões fundamentais que coloquei e que penso que são relevantes para os portugueses neste momento. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, relativamente, podia começar pela ordem inversa nas respostas e provavelmente debruçar-me um bocadinho mais sobre o que é o meu ponto de vista sobre os riscos orçamentais. Existe a necessidade de um orçamento retificativo? Neste momento a resposta é não. O Governo pensa em medidas necessárias adicionais? A resposta é não. Relativamente aos riscos, obviamente que as respostas são não neste momento, porque a aflição que fazemos dos riscos nos levam a concluir isso. Agora, quando nós falamos em riscos, há riscos que são, de facto, têm um efeito positivo naquilo que é a execução orçamental, e quando nós olhamos o cenário macro e os indicadores que nós temos, quer por aquilo que o INE publicou relativamente ao segundo trimestre, quer pelos indicadores de frequência alta, que são os indicadores de conjuntura, quer para o mercado de trabalho, quer para a atividade económica em geral, de facto, eles começam todos a alinhar-se no mesmo sentido. Ainda assim, e portanto daí podemos concluir que efetivamente poderemos estar numa situação de estabilização macroeconómica, porque de facto, paulatinamente, os indicadores de conjuntura que nos permitem aferir ou extrapolar aquilo que será a evolução da atividade económica, medida pela variação do produto interno bruto, parece apontar nesse sentido. Obviamente que quando nós, e porque é que nós não devemos também ver isso como a solução de todos os nossos problemas, porque de facto temos que ver primeiro que é uma evolução macro muito assente numa componente que é a componente das exportações. E portanto a composição do cenário macro e da sua evolução é diferente daquela que era há 3, 4, 5 anos atrás. De facto todas as alterações estruturais levaram a que hoje aquilo que vamos ter de crescimento económico seja fundado sobretudo numa componente das exportações, pelo menos nesta primeira fase de arranque macroeconómico, o que, enfim, no curto prazo não é tão gerador de receita fiscal como é, por exemplo, o aumento do consumo privado. Obviamente que o aumento do consumo privado acaba por deteriorar a componente externa, que é uma variável em observação a nível internacional para, no fundo, medir a solvabilidade de um país, enquanto que a parte das exportações melhora a componente externa. E, portanto, significa que na dinâmica que aí virá, esta composição, numa primeira fase, assenta, de um modo geral, em algo que se distingue no passado naquilo que era gerador de receita. Ainda assim, obviamente, não podemos menosprezar o que daí resulta e, portanto, obviamente, mais exportações é a manutenção de mais postos de trabalho e, portanto, significa que as empresas continuam a laborar e aquilo que pagam de contribuições, prestações de impostos mantém-se. Portanto, significa que, do ponto de vista do risco orçamental para o exercício do risco da atividade económica para o exercício orçamental, neste momento, o que quer que venha é bom. A principal variável neste momento, a meu ver, que mais poderá contribuir é a evolução do mercado de trabalho, a taxa de desemprego e o emprego. E obviamente que aí, de facto, creio que as surpresas são bastante significativas. E depois há os próprios riscos daquilo que, já se falou um bocadinho há pouco, que é na previsão que é feita de algumas variáveis orçamentais, quer seja do lado da receita, quer seja do lado da despesa, que nos podem apontar alguns riscos de execução. E, portanto, neste momento, quando dizemos que, de facto, estamos alinhados com aquilo que foi o orçamento retificativo, isso não significa que em cada uma das variáveis estamos alinhados naquilo que foi a previsão. Significa que os desvios que existem numa podem compensar os desvios de outra, mas no total elas compensam-se. E, portanto, o que significa que estamos atentos do ponto de vista daquilo que são os instrumentos de orçamental que temos, por forma a que estas compensações se façam para, obviamente, evitarmos as outras duas, ou respostas positivas às outras duas questões. Ora, também, obviamente, que há riscos que nós não controlamos, que são exógenos à nossa atuação. E, portanto, esses, enfim, não conseguimos controlar. Aqueles que nós conseguimos controlar, estamos a monitorizar no sentido de efetivamente, podermos dizer nesta fase não há razões para o orçamento retificativo, como tal também não há razão para medidas adicionais naquilo que é, ou medidas adicionais para o cumprimento da meta orçamental que está definida para este ano. Muito obrigado. Penso que...
Muito obrigado. Passamos agora ao CDS-PP, Sr. Deputado Michel Zoeffert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, queria também, em nome do CDS, cumprimentá-lo aqui na Comissão, desejar-lhe bom trabalho e boas audições que servem, sobretudo, e julgo que bem, para nos esclarecer, para esclarecer o Parlamento face àqueles documentos que recebemos, nomeadamente no caso destes documentos de execução orçamental da Direção-Geral do Orçamento, e para esclarecer algumas questões que julgo que eu tenho feito e feito bem, e algumas das questões que foram levantadas também nos preocupavam, nomeadamente no que diz respeito e é algo constante neste período, dos riscos orçamentais que advenem da conjuntura e da situação do país que se vão verificando ou que se vão cristalizando ao longo do ano e ao longo da execução orçamental. E a resposta que acabou de dar, aliás, vem nesse sentido. O Partido Socialista também identificou alguns, no sentido também da importância de manter uma especial atenção para esses riscos, na lógica de os evitar naturalmente e de permitir que haja uma boa execução do orçamento do Estado. Em todo caso, estes números que nos apresentou aqui e que nós tivemos acesso são números que, sem grandes euforias, nos merecem a devida análise positiva, o devido enquadramento positivo. O saldo da administração pública ou das administrações públicas face ao período homólogo melhorou, está dentro, grosso modo, daquilo que é previsto. Há algumas questões concretas, no entanto, que eu gostaria de lhe perguntar se poderá esclarecê-las, porque acho que é importante para a nossa leitura destas questões. Uma tem que ver com, e julgo que o tal também identifica isso, com a boa execução dos juros pagos ao Estado e que vem nomeadamente do que conseguimos perceber das obrigações dos cocos do capital contingente e dos bondos convertíveis. Eu queria saber se deve sobretudo à devolução de juros pelos bancos, nomeadamente da lei que aqui várias vezes discutimos e das audições que aqui temos feito por causa da recapitalização da banca, e se esse pagamento e se essa execução está a correr bem, está a correr dentro do previsível e do previsto, porque naturalmente sabemos que o dinheiro que foi colocado pelo Estado, ou que foi emprestado pelo Estado a essas entidades, é um dinheiro que nós queremos reaver e rapidamente, e se isso está a correr dentro do previsto, melhor ou pior, e se está a correr bem. Outra questão que também tem que ver com receita, mas com a receita onde a execução está a ser aparentemente mais baixa do que o previsto, tem a ver com a receita de capital, que está a cerca de um terço da execução, creio eu. E gostaria de lhe perguntar porquê. Fala-se aqui no relatório da IATOL, já que o citou também o farei, da baixa do pagamento, nomeadamente da União Europeia, das baixas transferências de pagamentos da União Europeia aos serviços e fundos autónomos do Estado. E nós, enfim, não gostaríamos, se fosse possível, aprofundar, enfim, perceber o que é que aqui está a acontecer, ou se isto é de facto algo que não é comparável com o período do ano anterior e que por isso não tem a relevância importante nesta altura. Depois vemos, naturalmente, dentro da, enfim, cada um com a avaliação que fará da boa execução da receita fiscal, ainda bem que evolui bem, apesar de não ser exatamente razão para a euforia, devido exatamente aos elevados impostos que Portugal tem, mas em todo caso, que as previsões estejam a bater certas é positivo, e sobretudo, como disse, nos impostos diretos, não é verdade? E isso gostaríamos também de perceber se isso também advém da forma como eles estão a ser cobrados, ou seja, se a forma como o Estado se relaciona, nomeadamente com as empresas, tem contribuído para uma melhoria nesta execução, porque tivemos aqui já várias vezes a demonstração da vontade do Governo de se relacionar com os grandes contribuintes, por exemplo, e de fazer neste campo aqui o melhor trabalho, e se é isso que está aqui a dar frutos. Ao mesmo tempo, se a execução baixa no que diz respeito, e aqui o tal identifica a questão do pagamento dos subsídios, do que diz respeito aos pagamentos à Segurança Social, se tem exatamente a ver com o facto de se ter passado para novembro um pagamento de subsídios de férias para muitos funcionários públicos para novembro, se é isso que advém ao facto da rúbrica da receita da Segurança Social até julho estar apenas a 36%. E por fim, bom, já falou dos riscos orçamentais, não vou repetir essa questão, eu julgo que é importante estar atento, mas o facto é que, olhando para os dados da execução que conhecemos agora até ao mês de julho, há um moderado otimismo de que as coisas estarão a correr bem até ao final, mais ainda, como já referiu, porque nós olhámos sempre para o ano 2013 como um ano em que houvesse um fundo natural a meio do ano e em que as coisas até ao final do ano voltassem a ter uma percepção positiva, e portanto o facto de aqui alguns destes dados, algumas destas variáveis, nós já estarmos acima da média anual, permite, pelo menos com alguma razoabilidade, acreditar que as coisas até ao fim do ano se ainda entrarão bem, o que é positivo para o país naturalmente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado. Bom, relativamente à execução dos juros, os cocos, de facto, estão a correr como planeado, de facto, os bancos estão a pagar o que é devido e no mês de julho foram cobrados 204,3 milhões de euros. Portanto, é a informação que acabam de me passar relativamente a esse ponto e, portanto, está a correr dentro do planeado e que, de facto, se nota bem naquilo que é a execução orçamental. Quanto à execução das receitas de capital, de facto é verdade a parte que diz relativamente à União Europeia e àquilo que é o pagamento, sobretudo, ou às transferências da União Europeia em fundos europeus para, neste caso, creio que dentro dos fundos e serviços autónomos é para as empresas públicas, que neste contexto também sabemos que a frequência intraanual não é comparável de ano para ano, porque muda com... a volatilidade é grande e, portanto, é algo que pode estar a zero até determinado momento e repentinamente, se resolvemos tudo, de facto a execução fica realizada e, portanto, significa que nessa análise aí, e ao contrário de algumas variáveis cuja a sua frequência mensal tende a ser uniforme ao longo do ano, esta é uma daquelas em que, de facto, a volatilidade é grande e, como tal, a comparabilidade perde-se exatamente por isso. Também é verdade que, relativamente aos impostos diretos, de facto, foi criada a Unidade dos Grandes Contribuintes que tem, no fundo, acompanhado os grandes contribuintes e, portanto, minimiza, de certo modo, aquele risco que eu há pouco falei em termos de pagamentos por conta, de IRC, daquilo que poderá ser alguma incerteza que sempre houve em todos os anos relativamente a essa matéria. Portanto, significa que dá mais estabilidade ao conhecimento de informação futura e, portanto, essa unidade de contribuintes, bem como a introdução da guia de retenções na fonte mensal este ano permite acompanhar desde cedo as empresas que entregam e que não entregam retenções na fonte aos contribuintes, ao Estado. E, portanto, creio que nessa matéria, de facto, tem-se dado passos no sentido de combate à fuga e fraude, mas simultaneamente também acompanhar aqueles que são os grandes contribuintes, por forma a se monitorizar com mais detalhe o que possa ser a execução em matéria de receita fiscal. Não é bom? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora ao PCP, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado, sendo a sua primeira intervenção nesta comissão. É igualmente a minha primeira intervenção nesta comissão. Portanto, aproveito também para o cumprimentar. O Sr. Secretário de Estado traz-nos aqui num tom quase ascético e num tom de veras técnico, um conjunto de indicadores, aliás, descreve os indicadores, faz-nos a sua avaliação, mas esse tom ascético não pode esconder que, de facto, por trás destes números está a realidade da nossa atividade económica e estão também as pessoas. E, portanto, aquilo que nos é aqui mostrado quase que como positivo, e na linguagem do Sr. Deputado Michel Zoifert, não foram estes os termos, mas é apresentado como o mínimo da função crescimento. Portanto, a função crescimento estaria a atingir o seu mínimo e poderíamos respirar de alívio. Dito por outras palavras, isso é o mesmo que dizer que estamos a bater no fundo e que a seguir a bater no fundo, após bater no fundo, virá algo de melhor. Bem, em primeiro lugar, Sr. Secretário de Estado, não temos nada que comprove que estamos a bater no fundo, portanto que estamos no mínimo da função crescimento, nem isso por si só significaria que poderíamos respirar de alívio. Estas sim as palavras do Sr. Deputado do PSD quando se dirigiu ao Sr. Secretário de Estado, quando lhe perguntou se poderíamos respirar de alívio. Portanto, eu julgo que há aqui um tom, a coberto do seu tom técnico e ascético, há aqui um certo tom de delírio ao pensarmos que estes números nos podem indiciar ou pronunciar qualquer espécie de alívio perante a realidade das contas públicas e da execução orçamental em Portugal. Aquilo que nós verificamos é que, de facto, o crescimento em cadeia sofre, ou melhor, a perda sofre um abrandamento. 10 trimestres depois de isso nunca ter sucedido, ou seja, batemos o recorde da Grécia, estivemos 10 trimestres seguidos em queda,
E agora há um abrandamento, mas atenção, não há um crescimento homólogo, se fizermos uma comparação homóloga. Portanto, tudo isto não passa de talvez até um mínimo regional da nossa função de crescimento que não tem qualquer reflexo depois na prática, no tal alívio para os portugueses. E também, se olharmos para os dados de execução orçamental, verificamos, Sr. Secretário de Estado, que o tal alívio não pode mesmo passar de uma espécie de ilusão que não sei se é coletiva na bancada do PSD, mas que é pelo menos do Sr. Deputado que aqui falou. Porque nós verificamos nesta execução orçamental que a própria receita fiscal cresce sobretudo à custa do IRS, dos impostos sobre os rendimentos, e não à custa, por exemplo, dos impostos do IVA ou do Imposto sobre Produtos Petrolíferos, esses sim verdadeiros indicadores da dinâmica económica, da dinâmica da nossa atividade económica. Portanto, verificamos que não só as contas continuam profundamente desequilibradas, e já lá iremos ao desequilíbrio das contas, mas não só as contas continuam profundamente desequilibradas, como quem paga esse desequilíbrio, provocando um aumento da receita fiscal que é real, mas que é conseguido única e exclusivamente à custa dos impostos sobre o trabalho, ou principalmente à custa dos impostos sobre o trabalho, que, como sabemos, aumentaram 36,8%, nomeadamente o IRS. Portanto, isto também demonstra bem a marca de classe deste governo e a forma como nos vem aqui a tirar areia para os olhos, fingindo ou fazendo crer que estes dados são positivos. E eu, sinceramente, Sr. Secretário de Estado, me pergunto como é que pode ser positivo nós dizermos que o país está a bater no fundo e que são os trabalhadores que estão a pagar as contas ao mesmo tempo que o país bate no fundo. O imposto sobre produtos petrolíferos, por exemplo, que é um indicador até da dinâmica económica, cai. O IVA cai. E ao mesmo tempo, nós poderemos de alguma forma gabar-nos de ter uma melhor receita fiscal só porque se aumentou o IRS sobre os trabalhadores, que é aquilo que mais penaliza as famílias? Bem, é uma dúvida. Sobre o equilíbrio das contas públicas, a própria unidade técnica descreve uma das grandes insuficiências deste relatório de execução orçamental, que é o da ausência dos dados relativos ao IFP. O IFP, que tem um orçamento anual que supera os 900 milhões de euros, não é propriamente algo que possa pura e simplesmente esfumar-se das contas públicas e, portanto, há a crescer a esta despesa, a despesa com pessoal e segurança social relativa ao IFP, poderíamos esperar certamente uma despesa com pessoal ainda maior do que aquela que é já identificada e, nesse sentido, também um déficit orçamental superior àquele que é identificado, que é já de 7,1%, se não estou em erro, 7,1% no final do primeiro semestre do ano. Tendo em conta que não está ainda aqui o pagamento do subsídio de férias, porque o Governo protelou para novembro, não querendo cumprir a orientação do pagamento do subsídio de férias, remeteu para o fim do ano, tendo em conta que aqui não estão os dados do IFP e tendo em conta que o Governo foi confrontado com a inconstitucionalidade de um conjunto de normas que provocavam a diminuição da despesa, eu, sinceramente, e da parte do PCP, lhe pergunto, Sr. Secretário de Estado, como é que nos pode dizer, temos as maiores dúvidas sobre essa sua afirmação, que estamos em linha com as previsões e com as metas, com as previsões do Governo e com as metas do pacto que foi assinado entre o PS, PSD e CDS e o FMI, o Banco Central Europeu e a União Europeia. Porque 5,5%, que é já uma meta revista, após os sucessivos falhanços do Governo, nomeadamente ainda nas mãos dos seus antecessores, mas 5,5%, que é já uma meta revista para 2013, significaria que para cumprir essa meta o Governo teria de ter medidas em carteira durante o segundo semestre que posicionariam o déficit abaixo dos 4% no segundo semestre de 2013, para assegurar o 5,5 em 2013. Bem, não, olhando para os dados que aqui faltam, IFP, subsídio de férias e os custos da inconstitucionalidade, os custos do ponto de vista do Governo são custos, sinceramente custa-nos a crer que esta meta seja cumprida. Portanto, Sr. Secretário de Estado, deixo-lhe estas notas iniciais, que não são propriamente, não terminam com um ponto de interrogação, mas que eu julgo que dão claramente para nos esclarecer, tendo em conta as dúvidas manifestadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Bom, relativamente à realidade da atividade económica, obviamente que o que nós temos em variações homólogas é uma variação negativa. Obviamente que a receita dos impostos, quando comparada em termos homólogos, terá que estar alinhada com essa atividade económica, com essa taxa de variação. E, portanto, significa isso que, se nós estamos em termos homólogos com uma quebra do produto e das variáveis que o compõem, então as variáveis fiscais que delas dependem também terão de ter um comportamento idêntico, a menos que alguma coisa tenha sido feita no sentido de aumento de taxas ou outra coisa que o valha. Agora, o que aqui foi dito, e creio que acho que vale a pena reconhecermos isso, é que, como bem diz, ao fim do 10º trimestre consecutivo, tivemos um que é positivo. A pergunta que se coloca é se, a partir de um ponto, podemos traçar uma reta. A questão é, a resposta é não. A partir de um ponto, nós temos de traçar milhentas retas, com o sentido que mais nos convém. Eu posso estar a dizer que está a subir, o Sr. Deputado pode dizer que está a descer, e podemos andar aqui nesta discussão eternamente. O que nós podemos associar a esse ponto é um conjunto de frequência, um conjunto de informação publicada, que tem a ver com venda de veículos, indicadores de conjuntura mensais, indicadores avançados, que parece que todos eles começam a alinhar no mesmo sentido. Significa isto que, associando esta informação ao primeiro trimestre, ao segundo trimestre, essa variação em cadeia positiva, então é provável que tenhamos chegado ao mínimo da função. Obviamente que isto é uma conjuntura, uma conjectura, a partir da informação que nós extraímos destes indicadores. Obviamente temos que esperar que o INE publique o segundo trimestre para ver qual é o resultado. E obviamente pode ser zero, negativo ou positivo. E portanto, o que estamos a dizer é que efetivamente nos parece, pela análise que fazemos e quando juntamos todos estes indicadores, que tudo aponta, porque eles começam-se a realinhar no mesmo sentido, tudo aponta para que efetivamente o próximo trimestre tenha um comportamento idêntico ao que teve o trimestre precedente. Obviamente temos que esperar para ver. E portanto, julgo que não é um motivo de euforia, obviamente que não é, disse muito bem, em termos homólogos continuamos com uma variação negativa, e portanto não podemos é associar esta variação positiva de um trimestre face ao anterior e relacionar isso com a taxa de crescimento dos impostos. Não faz sentido, porque eles estão a comparar face a um período que é homólogo. E, portanto, a taxa relevante de comparabilidade não é a taxa de variação em cadeia, mas a taxa de variação homóloga. Pronto, desculpem a tecnicidade, mas, enfim, é um bocadinho a explicação para aquilo que, efetivamente, nós temos. Quando refere que, enfim, não devemos ficar contentes porque, de facto, o resultado da execução cresce à conta dos impostos diretos, eu creio que, enfim, hoje o que nós temos que discutir é se estamos ou não em linha com o orçamento. E, no fundo, estamos a dar conta de uma execução orçamental que tem que estar alinhada com o orçamento que esta Assembleia aprovou. E, portanto, hoje dizermos que, efetivamente, é por IRS, por IRC, bom, as medidas foram aprovadas pelo Parlamento. O que seria mau era, perante todas essas medidas, não termos o retorno na receita. E, portanto, o que estamos aqui a dizer é que, enfim, as medidas foram aprovadas, houve um aumento da tributação direta e que, efetivamente, temos o resultado desse aumento da tributação. E, portanto, é algo que me merece, de facto, essa referência. Quanto aos dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional, obviamente que é claro que, se vamos adicionar uma conta que tem rúbricas da despesa e rúbricas da receita, obviamente que o nível da despesa será superior, no total, o nível da receita também. A informação que tenho é que o saldo dessa conta era positivo e, portanto, significa que, ao incorporar nas contas, o saldo final melhorava e, portanto, significa que podemos depois discutir, obviamente teríamos mais despesas com o pessoal, porque o Instituto de Emprego e Formação Profissional paga despesas com o pessoal, portanto, temos que somar aquelas que lá estão, estas que viriam. E, portanto, é algo que, do ponto de vista de resultado final, me parece que seja positivo, dado que o saldo seria positivo. E, de facto, quanto a tudo isto, e tendo em conta aquilo que é a apreciação que fazemos face à execução orçamental, e ponderando os riscos, obviamente eles existem, Neste momento, estamos convencidos de que, efetivamente, a execução está em linha com o orçamentado e, repito, eu vou buscar, entretanto, o relatório da UTAU para ler o parágrafo onde isso é dito, porque, de facto, está-se a tentar fazer passar uma mensagem que não parece que seja aquela que, pelo menos, eu li e também posso estar errado na interpretação e leitura que fiz. Mas o que eu li, que a UTAU conclui, é que o facto de nós hoje estarmos a falar em 7.1, temos que associar o seguinte: nós estamos a somar ao primeiro trimestre, que foram 10,6, estamos a somar 7,1, no caso de nós não excluirmos medidas aqui extraordinárias, como é o caso do BANIF. Para efeitos da Troika, o BANIF não conta, e portanto a UTAU também refere isso muito bem, e podíamos falar de 6,2. Estamos já a falar de 7,1. Passar de 10,6 para 7,1 no conjunto dos dois trimestres, significa que o segundo trimestre teve que ter uma taxa de variação, teve que ter um resultado abaixo dos 5,5, que é o objetivo do ano. E, portanto, significa isso que, e é o que o tal diz, se isto continuar nos outros trimestres, não há motivo para dizer que o objetivo não é alcançado. E, portanto, significa que não adianta nós dizermos, bom, no segundo semestre foi 7,1, sim, mas caiu bastante do primeiro para o segundo. E o que se diz é, ao manter-se isto, então o objetivo que nós temos para o ano é atingível, dado que o que nós temos no segundo trimestre é um déficit orçamental em contabilidade nacional inferior ao valor que nós temos para o ano. Portanto, se isso continuar, puxa a média para baixo e chegamos ao objetivo final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos aqui iniciar uma segunda ronda. Agora a resposta será em conjunto aos vários grupos parlamentares que entendam utilizá-la. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito breve. Dois aspectos apenas que têm a ver precisamente com a execução orçamental e os riscos para a execução orçamental, por um lado da própria estimativa orçamental, noutro caso decorrentes da evolução da atividade económica e seu impacto, nomeadamente na arrecadação de receita, mas no orçamento como um todo. Primeira questão, é mais até para lhe dar a oportunidade, digamos, ou hoje ou numa data que pudéssemos combinar, não sei se até ao final do mês, se o Estado de Estado melhor avaliará, se nos podia então explicar, por favor, aqueles 1.600 milhões de euros de outras receitas correntes e receitas de capital que não foram adequadamente explicados no orçamento retificativo. O valor, o acréscimo total destas duas rubricas no retificativo são 2.460 milhões de euros e o Governo explicou 800 milhões de euros com reposição de subsídio na receita da CGA, receita do CREN, dividendos do Banco de Portugal e dividendos da Par Pública e um efeito negativo na receita de concessão da ANA. Estas rubricas explicaram 800 dos 2.400 milhões. O que lhe pedia, por favor, era, não sendo possível hoje o que é razoável, se até ao final do mês nos fazia o favor de explicar esta evolução das rubricas e, já agora, se nos enviava a execução orçamental dessas rubricas até ao mês de julho, para nós, de alguma maneira, aferirmos da bondade da estimativa que foi feita, nomeadamente essa estimativa com o acréscimo de 2.400 milhões de euros. Como bem compreenderá, tendo a execução até junho ou até julho, já podemos perceber se a estimativa, agora constante no retificativo, é uma estimativa minimamente adequada. Portanto, sobre esta matéria, não podendo responder hoje, se poderíamos combinar no final da reunião uma data para prestar esta informação à Comissão, o que muito agradecemos. Segunda questão tem a ver, portanto, com o impacto da atividade económica na execução orçamental. O Sr. Secretário de Estado falou agora há pouco, em resposta ao PCP, na questão das evoluções homólogas. Naturalmente, se a atividade económica está em termos homólogos negativa, que as execuções dariam negativas. É certo. Mas, como disse bem, os impostos indiretos são os mais sensíveis, como disse, e mais rapidamente sentimos o efeito da atividade económica na receita de impostos indiretos. E dentre eles, aquilo que mais depressa podemos aferir essa questão é o IVA. E é esse que nós utilizamos sempre como um indicador muito próximo, digamos assim, da evolução da atividade económica pela sua, digamos, pela abrangência da cobrança de IVA à generalidade da atividade económica, nomeadamente naquilo que tem a ver com procura interna. Ora bem, acontece que a evolução homóloga do IVA, ela é negativa, certamente, como disse, mas o problema é que ela se tornou bem mais negativa no mês de julho do que nos meses precedentes. Ela passou de 0,8 negativos acumulados para menos 1,3 negativos acumulados. E fazendo assim com que o valor passasse a ser mais do dobro da estimativa prevista no retificativo de queda da receita do IVA. E isto coincide com indicadores que também conhecemos recentemente que não foram positivos, foram negativos, quer do índice de produção industrial em julho, quer das encomendas à indústria, como sabem, é um bom indicador avançado da atividade económica. Estes dois indicadores em julho voltaram a ser negativos depois de dois ou três meses em que tiveram um comportamento positivo. E, portanto, Qual é a nossa preocupação? É que esta evolução de julho possa dar aqui um sinal de interrupção dessa tal estabilização que tinha ocorrido no segundo trimestre. E se de algum modo o Estado de Estado, e o Governo fez utilização de números da receita fiscal não completos, mas quando foi da altura do debate do Estado da Nação, há dois meses atrás, por exemplo, podia ter o obséquio de esta Comissão avançar alguns dados sobre a receita de IVA em agosto, porque já nos dava aqui alguma ideia, se a receita de IVA em agosto acumulada tiver caído mais, podemos preocupar-nos mais, se ela eventualmente tiver voltado a cair menos, pode trazer-nos algum dado provisório, certamente, porque o boletim não foi ainda publicado, mas como em julho havia dados, pode ser que agora os tenha. Será que nos pode trazer algum dado da evolução do IVA até agosto, portanto com mais um mês de informação, para nos completar esta análise e para começarmos a perceber se houve ou não essa interrupção da estabilização da atividade económica? Muito obrigado.
Muito obrigado pelo PST. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sou Secretário de Estado, também rapidamente, portanto, e a UTAO tem sido muitas vezes utilizada, digamos assim, em termos da informação que presta aos seus deputados, inclusive ao Governo, portanto, em termos de indicadores, portanto, em termos daquilo que é o trabalho que é realizado. E eu penso que aqui é claro, a oposição não falou nisto, mas digamos assim, a síntese que é feita pela UTAO, portanto, diz que a execução orçamental do primeiro semestre evidencia um saldo, uma melhoria do saldo das administrações públicas, portanto, e este é de facto aquilo que é a evidência que coloca logo e que destaca, digamos assim, em termos da análise que é feita, portanto, para além depois das análises que são feitas e que são desenvolvidas. Portanto, e por outro lado, em relação à oposição, eu penso que não percebo muito bem como é que se comporta em termos da análise das questões do déficit. Por um lado, nós verificamos que há uma resistência, digamos assim, há uma oposição, digamos assim, a medidas e à ideia de que é necessário e é importante a descida do valor do déficit. Portanto, e todos nós temos consciência da dificuldade que tem sido este exercício da contenção do déficit e da redução do déficit. Mas depois os mesmos partidos da oposição, portanto, digamos assim, em termos políticos, de alguma forma deviam ser entendidos como positivamente, digamos assim, a manutenção desses níveis de déficit. Mas não, por um lado, criticam as medidas e aquilo que é a tentativa de reduzir o déficit e depois quando não se conseguem, digamos assim, porque não é fácil o ajustamento dos valores do déficit, depois acabam por digamos assim, vir fazer a crítica da não obtenção dos resultados. Portanto, conseguem, digamos assim, fazer aqui este corolário que eu penso que é, no mínimo, incoerente. Portanto, mas é a economia, mas nós temos bons exemplos do que é a prática da vossa economia no passado, portanto, num passado relativamente recente, nós temos esses bons exemplos. Portanto, mas adiante, porque eu penso que, de facto, e em termos de sinal e em termos de intervenção final, portanto, eu penso que a ideia e, portanto, e aquilo que, de facto, nós temos que concluir em termos de execução orçamental é que ela está a decorrer conforme o planeado. Portanto, por um lado, fruto do aumento da receita fiscal, portanto, nos termos até que já falámos aqui, e, por outro lado, também não foi referido, também há, de facto, um controle efetivo da despesa, portanto, tanto ao nível da aquisição de bens e serviços, como até, inclusivamente, com a queda em despesas de salários na função pública. Portanto, eu penso que, em resumo, portanto, se nós temos previsto para o final do terceiro trimestre, portanto, e foi negociado com a Troika, um valor superior, portanto, de 7,3 mil milhões de euros, portanto, e se nós estamos nos 5,2 mil milhões de euros, portanto, penso que está claramente enquadrado este valor, portanto, e por isso é que, malgrado todos os riscos que já foram hoje aqui falados, portanto, penso que nos permitem, de alguma forma, encarar com realismo, que eu penso que é a palavra mais adequada, portanto, a execução orçamental que vamos ter que fazer nestes períodos mais próximos. Portanto, e eu penso que, fruto deste trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, portanto, os portugueses têm, portanto, e fruto até inclusivamente dos últimos sinais, conforme disse há pouco, e sei exatamente isto, os portugueses começam a sentir e a perspectivar que possam ser obtidos alguns resultados em função da ação governativa, particularmente nesta área. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O CDS deu indicação que não usaria esta segunda ronda. PCP, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não porque tenha propriamente grandes questões a acrescentar, mas apenas alguns comentários que julgo úteis. Sr. Secretário de Estado, bem compreendo todas as questões, ou melhor, explicações que colocou às minhas questões, não é isso que está em causa. A questão é que, mesmo um mínimo da função, um mínimo regional, não é necessariamente o retrato de um bom país, nem o retrato de uma boa situação orçamental nem financeira. E aceitemos que estaremos perante um mínimo, porque podemos não estar. Como o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer, a partir do ponto é impossível traçar uma só reta, é possível traçar, isso sim, um número infinito delas. E, portanto, nós não podemos fazer essa extrapolação, a não ser que nos traga, como foi solicitado pelo Partido Socialista, alguns outros indicadores que nos permitam, de certa forma, começar a perceber onde se situam os próximos pontos do nosso gráfico. Mas o que é importante nós compreendermos é que o facto de batermos no fundo, mesmo que estejamos a bater no fundo, em nada beneficia a política do Governo e o Estado a que já trouxe o país. Porque este Estado, independentemente do que vier no próximo trimestre, é um Estado de grande decadência da nossa economia, de quase cessação da atividade económica, de um alastramento do desemprego acima daquilo que é suportável para os portugueses, se é que algum desemprego é suportável. E aquilo que nos vem aqui dizer é que tem esperanças que no próximo semestre o déficit orçamental se cifra abaixo dos 3,9% sensivelmente, fazendo as contas de modo grosseiro, sem a ponderação de vida dos dias úteis de cada mês, que se situa nos 3,9%, e que acha que isso é possível, mesmo tendo em conta que é nesses meses que vai ter que desembolsar o subsídio de férias, coisa que não fez nos primeiros meses do primeiro semestre, nos meses do primeiro semestre, mesmo tendo em conta que algumas das medidas que o Governo previa aplicar não poderão avançar por força da sua inconstitucionalidade, mesmo assim tem essa confiança. Bem, é uma confiança que registamos, também não tenho aqui nenhum dado para lhe dizer que é impossível, mas de acordo com os dados que nos mostram, é bastante sensato da parte do PCP, julgo, dizer que temos dúvidas do cumprimento dessa meta. E aproveito para dizer, Sr. Secretário de Estado, e ao PSD, que o PCP não vem aqui nem exigir que se cumpra o déficit, nem criticar o facto do Governo não estar a cumpri-lo. O PCP vem aqui denunciar que este Governo impôs este pacto sobre os portugueses para conseguir um déficit. Um determinado déficit. Até hoje falhou sistematicamente, de tal forma que todos os déficits, todas as metas tiveram de ser sucessivamente revistas. Como é o caso desta de 5.5 para 2013, porque no memorando inicial estava 3. Aquilo que estamos aqui a dizer não é que o Governo faz mal em não cumprir ou que faz bem. Estamos a mostrar que esta receita está errada. Que esta receita que foi mostrada aos portugueses, imposta aos portugueses, como a forma para chegar a um determinado déficit, não chegou a déficit coisa nenhuma, não chegou às metas que o Governo propunha. Portanto, aquilo que estamos aqui a dizer, Sr. Deputado, não é contradizer-nos nos termos que colocámos anteriormente. O Sr. Deputado é que está a ser profundamente incoerente, porque disse aos portugueses que ia impor-lhes estes constrangimentos, que ia alastrar o desemprego, que ia mandar mais pessoas para a rua, inclusivamente na função pública, que ia baixar salários, baixar pensões, cortar na saúde, cortar na educação, para conseguir o déficit. E não conseguiu, e mesmo assim continua a dizer que tudo corre bem. Então quem é que está aqui a ser incongruente? São aqueles que dizem que não vamos chegar às metas do déficit por esta via e que isso é um engodo e uma trapaça para conseguir baixar os salários dos portugueses para garantir os lucros da banca e dos agiotas? Ou são aqueles que nos dizem que sim senhor, quanto mais cortarmos mais vamos conseguir cumprir e até hoje nunca conseguiram dar provas de que isso seja verdade? Bem, Sr. Secretário de Estado, não espero que responda, até porque a interpelação não lhe foi diretamente dirigida, mas presumo que se identifique com as palavras dos deputados do PSD nesta Assembleia e, se quiser comentar, será bem-vindo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder ou comentar este conjunto de intervenções.
Muito obrigado. Tentarei comentar pela ordem que elas me foram dirigidas, começando pelo Partido Socialista do Sr. Deputado Pedro Marques. De facto, a decomposição do número que falou, 2004, eu não tenho aqui comigo. Podemos, obviamente, tenho aqui umas parcelas, mas que não chegam ao bolo. E, portanto, poderemos, obviamente, sobre isso, depois ver como discutir numa próxima reunião aqui, não sei. falaremos depois sobre isso. Quanto à parte dos impostos indiretos e do IVA, também não tenho informação relativamente à execução do mês de agosto. Eu queria só, por uma coisa que também disse, fiz referência logo na intervenção inicial, que é toda a análise que fez relativamente à relação entre IVA, receita e variáveis é verdade. Agora, é na parcela que diz respeito à cobrança do IVA, porque, como bem sabe, há uma parte depois de IVA que é restituído às empresas sob a forma de reembolsos e que elas também estão, de facto, esses reembolsos bastante alinhados com aquilo que é a evolução das exportações. E, portanto, neste binómio atividade económica, cobrança de receita, mas exportações, devolução de reembolsos, muitas vezes mensalmente há, de facto, um desalinhamento entre aquilo que possa ser esta evidência de uma variável escolhida e o retorno do IVA. E, portanto, significa que há, de facto, um aumento de reembolso justificado pelo aumento das exportações e que, provavelmente, decompondo esses efeitos, aí sim podemos, de facto, relacionar. É algo que, nesta lógica, os últimos 2-3 anos, com todas as alterações estruturais que têm havido, levam efetivamente a que algumas relações que nós estavam para nós, de facto, standardizadas, com todas estas evoluções grandes de variáveis, deixam de o estar. E, portanto, devemos também ter isso em conta e o próprio boletim de execução orçamental, eu fui ver, de síntese de execução orçamental, tem cá o montante dos reembolsos pagos, eu não vi, foi, tem só o do mês, portanto precisava do boletim anterior, da síntese anterior, para ver qual é que foi a evolução e poder por isso, de facto, explicar. Mas também poderei vir da próxima vez munido com mais detalhes sobre esta informação, Sr. Deputado. Quanto ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, muito obrigado também pelas perguntas. De facto, o relatório da UTAU é um relatório de grande interesse, pela análise que faz, independente, e que, enfim, em paralelo com aquilo que é publicado pelo boletim, pela síntese de execução orçamental, completa, enfim, ou pelo menos ajuda numa melhor leitura daquilo que é a execução orçamental e, portanto, nessa matéria, obviamente que é para nós também um elemento de interesse e de análise e discussão quando ele é disponibilizado. E, obviamente, que logo a primeira linha o que diz é exatamente aquilo que referiu, de facto, há uma melhoria face ao mês anterior na execução orçamental no que a Administração Central diz respeito. Obviamente que quando falamos em atividade económica déficit, de facto há relação entre estas duas grandezas nos dois sentidos. O déficit o orçamento afeta a atividade económica e a atividade económica afeta orçamento. E, portanto, à par disso, o que nós precisamos é, obviamente, ter uma trajetória definida para aquilo que é a consolidação orçamental e, paulatinamente, cumprirmos com esses objetivos que foram traçados. E, no fundo, estes são os objetivos que nós temos e, portanto, o que nos cumpre hoje é cumprir com esses objetivos e, portanto, é nessa lógica que, enfim, eu refiro que estamos a cumprir com os objetivos. E também é verdade que eles foram alterados, ou pelo menos aquilo que tinham sido as metas inicialmente traçadas para o déficit orçamental, no primeiro programa de ajustamento económico e financeiro, obviamente que o programa mostrou que em determinadas variáveis o ajustamento foi mais rápido, noutras o ajustamento foi mais lento. E, portanto, dessa combinação, e obviamente que quando nós olhamos o déficit externo ou as contas externas, elas também têm impacto nas contas públicas e, portanto, é simples de percebermos que se vendemos menos carros, melhorámos o saldo externo, mas deteriorámos as contas públicas, tivemos menos IVA e menos ISV dos veículos e, portanto, todas estas relações de facto existem e que, obviamente, creio que houve, em algum ajustamento, alguns efeitos de surpresa e, portanto, numas variáveis ajustou mais rapidamente, noutras ajustou mais lentamente, mas está a ajustar e a caminhar para aquele que é, de facto, o objetivo. Agora, perante os últimos exames ao qual estivemos submetidos, em todos eles, no fundo, os objetivos foram cumpridos e, portanto, as avaliações tiveram sucesso. Quanto à execução orçamental até agora, tal como naquele gráfico que procurei traçar, nós não temos dentro do PAEF objetivos mensais, temos objetivos trimestrais e, portanto, entre o objetivo de junho e o objetivo de setembro, o que nós verificamos é que se traçássemos uma linha, se, enfim, se isto obviamente fosse linear, o objetivo que nós temos também aí passaria e, portanto, estava contido dentro desse intervalo. Portanto, não há, de facto, nenhum fator negativo, surpresa, também nesse aspecto. Quanto ao Sr. Deputado Miguel Tiago, eu tentei, enfim, acabei já por dar algumas respostas, em particular nesta que tem a ver com a revisão dos objetivos. Obviamente que a quando de cada missão da Troika avalia-se o que foi feito, olha-se para a frente e traçam-se novas metas. E obviamente que houve metas que foram alteradas e o que nos cumpre é, perante a alteração dessas metas, cumprir as metas que nos foram traçadas e é obviamente isso que temos que procurado fazer e creio que aí, enfim, não as violámos no passado e não queremos violar daqui para a frente. Penso que é o que tenho a dizer neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. PS deu indicação que não usaria terceira ronda, o PSD também não, o PCDS também não, o PCP também julgo que não, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares julgo que não é propriamente uma terceira ronda, mas pediu para usar a palavra.
Tem não, a palavra. Sr. Presidente, não tenciono colocar nenhuma questão ao Sr. Secretário de Estado, mas pedi a palavra para dar nota de duas questões. Uma primeira para referir e dar cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado nesta primeira vinda à Comissão. Dizer-lhe que só ter chegado nesta fase da reunião não decorreu nem por qualquer desmerecimento da presença do Sr. Secretário de Estado, nem até por ausência de interesse da própria reunião, mas sim pela sobreposição de trabalhos parlamentares, particularmente com a Comissão Permanente, que decorreu ao mesmo tempo, ou numa parte bastante grande de sobreposição com os trabalhos desta Comissão. Dar nota também que queria deixar, até neste final da reunião, não queria reatar a reunião, mas que há, da parte do Bloco de Esquerda, diversas questões sobre a execução orçamental que teremos possibilidade de colocar até em reuniões futuras. Esta é uma reunião que ocorre com caráter mensal, por isso teremos espaço nos próximos meses de colocar essas questões. Não podia era deixar, até pela lealdade nos trabalhos desta Comissão e na relação para com o Governo, de colocar as coisas como aconteceram e para até contextualizar só ter chegado agora a esta reunião, porque foi no momento do término da Comissão Permanente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço o esclarecimento prestado. Dei nota, aliás, ao Sr. Secretário de Estado que a não participação do Bloco de Esquerda, tal como de alguns outros deputados que são presença habitual nesta Comissão se devia à circunstância de da Comissão Permanente ter sido marcada para as 15 horas, ainda que com uma agenda que se admitia não demorasse muito mais do que uma hora, isso depois nem sempre é bem assim, mas que em parte colidiria com os trabalhos desta Comissão e alguns deputados apenas estariam na parte final dos trabalhos. Teremos certamente outras oportunidades. O que está no nosso plano de atividades é que os debates sobre execução orçamental são trimestrais, mas de qualquer modo, enfim, nesse modelo ou noutro, não queria aqui induzir também o Sr. Secretário de Estado em erro, mas nesse modelo ou noutro teremos certamente outras oportunidades de trocar impressões sobre as questões de execução orçamental, sobre as questões concretas, algumas que foram aqui aduzidas, poderemos falar no final da reunião, mas até por uma nota escrita, algumas vezes com o seu antecessor, Dr. Luís Moraes Charmento, foi essa metodologia utilizada, algumas questões que não eram inteiramente esclarecidas, depois a Secretaria de Estado fazia chegar uma nota à mesa que a facultava a todos os deputados da Comissão, e portanto aproveito para, encerrando esta reunião, agradecer os esclarecimentos prestados, na certeza que a cooperação que aqui hoje foi encetada terá certamente continuidade. Muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos por hoje. A nossa próxima reunião será com uma agenda, como sabem, como foi aqui hoje explicado, com uma agenda provavelmente apenas com questões correntes na tarde de dia 18.